Nós estávamos vendo ontem essa Mishnah, quando Rabbi Yossi fala, Yehim Amon Chavercha Chaviv Alecha Kishelach. Uma das três coisas que ele fala é que o dinheiro do seu colega seja tão querido para você como o seu próximo. Com o seu próprio dinheiro, desculpa. E nós vimos ontem, o que significa isso. Da mesma forma que uma pessoa investe tempo, dinheiro, paciência para poder salvar algum objeto próprio, assim também ele deve investir quando se trata das coisas do outro. Em Avot de Rabbi Natan, ainda é trazido mais um detalhe. Lá está escrito o seguinte, que Moshe Adam Rotechelo e Etechemral Mamon Shelo, da mesma forma que uma pessoa não quer que saia um mau nome sobre o próprio dinheiro, da mesma forma vai querer que não tenha um mau nome sobre o dinheiro do seu colega. Não estamos falando aqui de novo, como nós mencionamos ontem, porque a voz não tem lei. Então nós não estamos falando aqui que é proibido eu falar mal de uma coisa que pertence a outro. Isso é óbvio que não pode. Nós estamos aqui falando, como olha só a linguagem, a pessoa deve não querer que saia um mau nome sobre o dinheiro, os objetos, pertences, bens que pertencem ao outro. Ou seja, cada um deve torcer pelo sucesso do outro. Ele deve torcer para que o outro consiga vender a sua mercadoria bem. Em outras palavras, o que Rabbi Yossi está querendo dizer é, se você quer ser um Hassid, como ele mesmo era, você precisa elogiar a mercadoria, por exemplo, do outro para as pessoas. Logicamente, que a pessoa não deve falar mentira sobre o objeto. Ninguém permitiu aqui mentir, muito mais ainda, que ele está fazendo com que o outro perca dinheiro, o comprador. Não. Estamos falando que ele vê um objeto que é de fato bonito. O que custa virar para o sujeito e falar, você vai comprar isso? Olha só que lindo que você está comprando. Não custa nada falar isso. E dessa forma você naquele momento está dando um apoio para o teu colega que está vendendo algum objeto. Isso é o que o Rabi Yossi está querendo transmitir. Que você não está com vontade que saiam com mau nome e que difamem as coisas do outro, o dinheiro do outro. E aqui cabe a mesma coisa. Da mesma forma que você quer que façam com os seus objetos, da mesma forma que você quer que as pessoas se relacionem com o seu dinheiro, você deve se esforçar também para que as pessoas se relacionem com o dinheiro dos outros. Por isso, o Rabbeinu Yonah aqui fala, Yehim Amon Chavercha Chaviv Alecha Kishelach, que o dinheiro do seu próximo seja tão querido quanto o seu próprio dinheiro, Lekayem Bo Mitzvat Be'alav, para cumprir a vontade do dono. Assim como todo dono quer que tenha lucros e os investimentos sejam bem lucrativos, assim também você torça para que o outro também tenha coisas lucrativas e fala bem do outro. E se preocupa principalmente para que o outro não perca. Se preocupe para que ninguém fale mal do que pertence ao outro. O Meiri traz que essa midá, essa virtude, demonstra um bom coração, e isso é uma coisa geral. Por quê? Porque uma pessoa que de fato tem esse comportamento de chassidut, ele demonstra que ele tem ahavat Hashem, ele demonstra que ele tem amor a Deus. Tem amor a Deus tão grande que ele se anula perante Deus. E, portanto, se o outro está precisando de alguma coisa, ele vai fazer. Como você falou antes, mesmo que é concorrente. A concorrência... Você mencionou? A concorrência é algo que depende da forma e dos nossos olhos. Depende da forma que nós olhamos para as coisas. Já contei uma vez essa história, mas agora você lembrou, vou contar de novo. Espero que você lembre os detalhes, mas... Há muitos anos atrás, em Bnei Brak, em Israel, ou foi em Tel Aviv, acho que foi em Tel Aviv, eu não lembro agora, lá em Gush Dan, quem conhece, são todas as cidades juntas ali, isso há 50 anos atrás, mais ou menos, pós-guerra, havia uma editora, uma gráfica, uma única gráfica em toda aquela região. Tudo que era pedido de toda aquela região central de Israel vinha para essa editora, para essa gráfica. E um dia chegou uma família da Romênia, se não me engano, e eles queriam montar uma gráfica. E eles compraram o terreno para montar essa gráfica exatamente do outro lado da rua da gráfica que já estava lá. E começaram a construir a gráfica. O jeito da frente, o que era monopolizador, o único que existia lá, os filhos começaram a vir para ele e falaram: pai, você está vendo do outro lado da rua que estão construindo? Você não vai fazer nada? Calma, gente. Não, mas pai, olha, como você está negligenciando desse jeito? Ele vai acabar conosco. Nós somos os únicos aqui na região. E de repente apareceu um concorrente. E tudo bem, aparece um concorrente na cidade vizinha, na rua, do lado, na nossa frente. Como, pai? Você vai deixar? E o pai falou: calma, pessoal. Calma, meus filhinhos. Deus dá para nascer. É Deus que dá o sustento. E não vai me incomodar, não, mas calma. E assim foi passando o tempo, até que finalmente ficou pronta, fizeram a inauguração, e o dono da frente ali, vamos chamar de Moisés, o dono anterior, o Moisés atravessa a rua, entra no concorrente, cumprimenta ele, meus parabéns, graça bonita, nova, e eu gostaria de lhe desejar muito sucesso, e qualquer coisa que eu necessitar, por favor, só atravessar a rua, estamos aí para te ajudar. Vocês podem imaginar como ficaram os filhos do Moisés assistindo a cena, estavam se comendo. Então pode ser que o pai é maluco. O cara está fazendo uma concorrência, vai arruinar a vida dele, e ele vai lá, cumprimenta ele, dá boas-vindas, ainda fala para ele que qualquer problema, estamos aí. O concorrente também ficou na hora assustado, quando ele viu o Moisés entrando, ele falou: ah, chegou para a luta. Ele vê que o sujeito todo educado cumprimenta ele, deseja sucesso, ajuda. Também não entendeu direito o que estava acontecendo. E assim, passaram-se alguns dias, que o concorrente um dia atravessa a rua e entra na gráfica do Moisés. Os filhos, quando vêm, o cara já entrando, já vão para o pai: você vai botar ele para correr daqui. O pai: calma. Concorrente entra, cumprimenta, fala: Moisés, você outro dia veio lá, me dá boas-vindas, e você falou para mim que tudo que eu precisar, você está aqui disponível. Então o negócio é o seguinte: eu estou precisando de uma fonte específica de letra. Será que você tem como me emprestar? Os filhos olhando assim para o pai para ver qual vai ser a reação, achando que agora o pai vai falar para ele: escuta, você já está exagerando. Temos que lembrar que naquela época, aquelas letrinhas, para poder fazer, tem um nome, como se chama aquelas letras?
Tipos.
Isso. Aqueles tipos eram uma coisa super cara, era todo o segredo da gráfica. Nenhuma gráfica emprestava um tipo para outra gráfica. Moisés vira para o concorrente e fala: vem comigo. Leve ele lá na parte mais secreta da gráfica, onde estão todas as fontes guardadas. E abre as gavetas e fala: escolhe! Ele pegou a fonte que ele necessitava e saiu. Ele saiu, os filhos caíram em cima do Moisés. E começaram a dar uma lavada no pai: como você faz uma coisa dessas? Ele já está aqui, já é um favor que você deixou ele ficar aberto do outro lado da rua. Ainda agora ele vem aqui, tem a ousadia de te pedir para emprestar a coisa mais secreta, e você ainda é um bonzinho assim, vai lá, abre e dá para ele. Como pode ser uma coisa dessa? Eles estão no meio de discutir lá com o pai, e o concorrente volta. concorrente entra de novo, com o saquinho, com os títulos de volta, e fala à mãe, você, na verdade, não preciso disso daqui, pega, guarda de novo. Mas eu quero que você me explique uma coisa. No dia que você, que nós fizemos a inauguração, você veio lá da boas-vindas, sucesso, eu já achei meio estranho, mas eu achei que você estava fazendo um jogo só, você falou qualquer coisa, eu te ajudo, mas eu achei que você é meio maluco, porque não pode ser, não é verdade isso, é impossível que isso vá ajudar o seu concorrente. Então eu vim fazer um teste. Eu entrei aqui e achei que já imediatamente vai me jogar para fora. Não, você conversou comigo. Aí, quando eu pedia os tipos, eu já imaginei, agora vai falar, vai embora daqui, que você está exagerando. Não, você foi lá, me levou, me emprestou. Eu saí daqui e nada, não aconteceu nada. Eu queria entender. Você não tem medo de concorrência, de fato, eu não estou entendendo a sua cabeça. O moço falou, olha, a verdade é que não só que eu não devo brigar com você, mas eu devo te agradecer muito. Por quê? Porque, na realidade, quando o mundo foi criado, a princípio, o homem teria sustento à vontade. Quando Adão Arishon foi criado, não ia precisar trabalhar. Ia ser o que é merda. Você tem tudo nas árvores, você pega, come, tá bom, não precisa de ninguém. Quando Adão Arishon pecou, Deus deu uma maldição para o Adão Arishon, que a partir de agora, você vai ter que trabalhar para poder se sustentar. Tudo vai ser trabalho, através das minhas e tal, você tem que suar para conseguir o teu dinheiro, o teu sustento. É uma maldição, trabalho é uma maldição. Agora, trabalho e sustento são duas coisas diferentes. Trabalho eu vou trabalhar quanto for necessário trabalhar, e sustento eu vou receber quanto Deus quer me dar. E o sustento que Deus tem para me dar, ninguém tira de mim. O que acontece? Que até agora não tinha nenhuma graça na região. Todo o trabalho, 100% do trabalho da região caía nas minhas costas. O sustento, sim. Agora apareceu você aqui. Concorrente? Que concorrente? Que não existe isso. Você é concorrente quanto ao trabalho, mas não quanto ao sustento. Aquele X de sustento que Deus me dá, vai continuar me dando, porque isso é o que eu mereço receber. Se eu trabalhar um dia por mês, se eu trabalhar 30 dias por mês, indiferente. Agora, você está me facilitando tudo. O meu sustento vai continuar vindo igual, e o meu trabalho vai cair pela metade, porque você está me ajudando agora. Se eu trabalho metade do trabalho da região, você trabalha outra metade. Eu não vou te ajudar? Veja só como a fé de uma pessoa é tão forte. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. O dinheiro que a pessoa tem para receber, o sustento que a pessoa tem para receber, ele vai receber se esforçando do jeito que ele se esforçar, ele recebe. Porque aquilo Deus quer dar para ele. Isso ninguém tira. É impossível alguém tirar o sustento do outro. Tem concorrência? Muito bem, concorrência. E aí, menos trabalho para você. Agradece. Então, voltando ao nosso assunto, vem o Rabi Yossi e fala que o dinheiro do seu colega seja tão querido para você como o seu próprio dinheiro. Isso vale na concorrência também. Ah, mas meu concorrente, eu vou falar que o que ele vende é bonito? Qual o problema de falar que ele vende é bonito? Você está com medo de perder seu sustento? Se a pessoa está com medo de perder o sustento por causa da concorrência, demonstra que ele não tem fé em Deus. E aí é uma coisa muito grave. Se ele de fato tem fé em Deus, ele vai elogiar a mercadoria do vizinho. Qual o problema de elogiar a mercadoria do vizinho? Ele vai vender e você vai vender. Você vai falar bem da mercadoria dele, ele vai falar bem da sua mercadoria e tudo vai ficar ótimo. Vocês vão dividir o trabalho e vai ser história. Vocês vão dividir o trabalho e o sustento vai ser igual. Esse é justamente o nível que o Rabi Yossi está falando. Se a pessoa quer chegar no nível de Hassidut, isso é Hassidut. Uma pessoa que tem uma fé tão grande, um amor tão grande a Deus, que ele está pronto a falar bem das coisas do outro, mesmo quando for concorrente dele. Porque ele sabe que o sustento vai vir, certeza, e ainda dessa forma ele está ajudando o vizinho está ajudando ele.